Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Voltamos agora, desbloqueamos o microfone e voltamos para o segundo bloco do programa Pedaleira. E dessa vez a gente está falando sobre a única feira sobre bicicleta na região sul do nosso país. Puxa vida, já não está mais que provado que a bicicleta é sustentável comercialmente, ela tem público, ela sustenta uma feira, sustenta um negócio de 11 anos como a Bicicletaria Cultural, e também mobiliza pessoas, e tem mil e um argumentos para a gente valorizar essa prática? Já não tem isso, pessoal? Então vamos avançar e que essa feira tenha o reconhecimento necessário, que a gente fale, reconheça, parabenize e consiga também melhorar cada vez mais essa e as próximas feiras sobre mobilidade. Qual é a potência da feira, Alisson? A gente está fazendo uma entrevista aqui com o Alisson, que é o organizador dessa primeira e da segunda edição, e ele trouxe para a gente algumas respostas de questões que eu levantei. Então, qual é a potência da feira? Alisson, por favor, Márcio aí na rádio, solta para a gente.
Aí que é, além da parte comercial, que seria uma feira de negócios, tanto entre as empresas quanto para o consumidor final, seria uma data comemorativa, onde, digamos assim, as pessoas que vivem desse esporte, que se conhecem através desse esporte, estariam em interação, né? É aquele momento que todo mundo se vê, conversa, tem algum motivo para estar junto, né? Então a ideia do evento é muito mais do que a simples venda ou a simples compra, né? É mais debater sobre alguns temas, conversar, ver não só a questão local, mas também como no âmbito nacional, né? A ideia é trazer novidades para cá, trazer assuntos aí que são pertinentes ao Brasil inteiro, né? Então a gente vem trabalhando que cada tema, que cada assunto ou que cada situação dessa se desenvolva aí com o passar do tempo, né? A cada edição isso melhore.
Interessante isso, né? Qual que é a potência, então, de uma feira? Eu fiz uma pesquisa aqui, eu imagino que o SEBRAE, que é essa entidade que mobiliza, apoia o empreendedor e reconhece a importância de promover encontros, né, fazer roda de negócios, ela entende que uma feira é necessária, é importante para o empreendedor, porque possibilita negócios, contatos comerciais, mas principalmente tem um legado pós-feira que é muito importante para dar continuidade a outros projetos, desdobramentos e desenvolvimento daquelas ideias que estão apresentadas ali na feira. A gente viu isso, né, Fernando? As pessoas lançando sua proposta, seu produto, e enquanto elas lançam, elas estão se abrindo para o público em geral, um potencial cliente, um potencial fornecedor não, mas um potencial distribuidor do seu produto, né? Mas ela se abre para possibilidades que está dialogando com ideias das outras pessoas. Então, ah, eu tenho um negócio que a gente pode somar, eu tenho um contato aqui, eu tenho um programa de rádio, vamos estabelecer ali uma relação. Então, uma feira permite um leque de possibilidades, de desdobramentos, que se você tem um produto interessante, realmente é uma boa jogada. Então, por que participar de uma feira? Porque tem momentos durante a feira e desdobramentos pós-feira, que são, eu mesmo como feirante ali, a gente estava no stand, a gente vê o quanto é importante, e a troca, né? A troca com as pessoas, trabalhar com você apresentar o seu melhor, você treinar a sua apresentação, o seu pitch, né? E fazer com que a pessoa em pouco tempo entenda o que você faz. Esses são bons exercícios, né?
Eu lembro que na feira também tinha um distribuidor de peças, que é um importador aqui local, né? Ele importa containers, mas vende aqui na região do entorno de Curitiba. E ele tá aí para brigar com os grandes fornecedores de peças para o mercado de bicicleta. A gente também encontrou fabricantes, né, do interior do Paraná. Sarandia, um grande polo de montagem de bicicletas. E também aqui de Curitiba, alguns grandes lojistas que realmente compram as bikes já montadas, importadas. E quando a gente pode, de repente, falar sobre a questão de Santa Catarina e os impostos. Não sei se no outro bloco ou nesse.
Não, pode falar. É, o que é interessante é que a gente já vem trazendo isso nos outros programas, que teve uma curiosidade, né? A gente viu bastante marcas importantes e grandes, mas que não eram aqui do Paraná, né? Aliás, poucas eram aqui do Paraná. A maioria era da região sul ainda, mas de Santa Catarina. O Alisson, acho que agora ele vai falar da diferença entre a primeira e a segunda-feira. Márcio, vamos tocar os dois próximos áudios e aí a gente vai passar para essa curiosidade que o Fernando garimpou para entender por que, que a gente teve mais estandes vindos de Santa Catarina e não do Paraná. Vamos liberar aqui os áudios do Alisson.
A primeira edição da feira, a gente teve assim, uma adesão bacana do comércio, né? Então a gente teve bastante lojistas aqui locais, o público foi um público bom, claro que a primeira edição não é aquele público multidão, não, a gente não teve grandes números, né? Mas foi um público assim, bem seletivo, assim, onde os lojistas que tiveram no evento tiveram bastante resultado, né? A segunda edição a gente teve uma dificuldade em fazer, uma dificuldade grande, por ser pós-pandemia, né? O comércio, ao mesmo tempo que teve um boom, né? Aumentou muito o praticante de ciclismo, a galera começou a pedalar muito em grupo e tal, né? Então a gente via lá atrás, lá em 2018, uma quantidade de ciclistas, hoje a gente vê no mínimo 5-6 vezes mais assim do que na rua, né? Então a segunda edição a gente teve uma dificuldade assim em trazer esse público, em trazer o lojista para cá pós pandemia, porque a pandemia acabou afetando alguns segmentos, né, alguns setores, e essa volta aí o pessoal teve que fazer vários investimentos, então a gente teve lojista aí que acabou investindo muito mais na sua loja, deixando ela mais bonita para chamar mais público, ou ao contrário também, né? Mas assim, a gente conseguiu trazer algumas marcas devido ao sucesso da primeira edição, né? A gente conseguiu reunir algumas marcas assim, boas para o mercado, né? Marcas fortes aí de nome, marcas que são âncoras, né? Para a gente trazer outras e com isso cada vez mais desenvolver um projeto aí que a gente tenha um balizamento aí, digamos assim, das pessoas que estão participando, né?
Interessante isso, né? Ele reconhece que nessa segunda edição, então, tem muito mais pessoas pedalando, tem muito mais grupos, né, se juntando na cidade, mas ele sentiu a dificuldade de trazer essas pessoas para a feira na segunda edição. Por que será?
Eu acho que a economia da bicicleta está em crescimento, mas as incertezas todas do mercado, também pegamos o período de inverno agora, talvez, né, que há naturalmente um declínio do comércio e do uso da bicicleta na cidade.
Porque é baixa temporada em tudo. Assim, né?
Tudo na baixa temporada. Assim.
Mas assim, ó, o que acontece é, se a gente está falando de um movimento que já está aquecido nas ruas, como é que isso não aparece na feira? Será que a gente está falando de dois segmentos diferentes? Né? Se a gente trabalha com as indústrias, se a gente trabalha com as grandes marcas e a gente traz para a feira, a gente está procurando que elas promovam negócios, contratos, nesse nível de entre marcas, né? Uhum. Se a gente quer atrair as pessoas que estão pedalando em grupo e que estão buscando também uma bicicleta bem legal, que vão investir, mas pessoas que estão já no uso da bicicleta, como é que a feira faz essa conexão com esses ciclistas? Talvez seja essa relação de como é que a feira participa ao longo do ano com a bicicleta, né? Será que ela brota assim, de um interesse de indústrias e marcas e comércio, ou ela brota do interesse de fomentar a ciclomobilidade, e aí ela faz o que eu vi na primeira edição, ela traz o pessoal do Bike Polo, ela traz o pessoal da Cicla Iguaçu, traz o pessoal do movimento cicloativista que a gente representou.
Palestras, eventos.
Dessa vez não teve palestras, não teve, né?
Desfile,
foi muito legal na primeira edição. Um desfile que foi muito gostoso, né? Foi alegre, foi celebrativo, foi assim, brincadeira, mas estava ali uma exibição de um figurino, assim.
São as mulheres que compõem os grupos de pedal, né? Cada grupo de pedal elegeu sua representante.
Ah, eu não sabia que foi assim.
Foi um desfile dos grupos de pedal.
Assim. Ai, gente, olha só que legal, Alisson, vamos repetir isso então. E eu também estou disponível, adoro desse lado também.
Muito bom.
Mas, ó, não sabia disso. Então, primeiro, vamos aqui avaliar. Uma coisa é definir qual é o segmento e o que vai fazer a feira realmente agregar essas pessoas que estão evidentemente na rua. Segundo é as mulheres. Vamos falar sobre as mulheres. Márcio, não vou deixar tanto para o final, não. Vamos pegar a fala da Vivi, porque ela é muito feliz na fala dela, como uma mulher que é embaixadora da feira, tanto da primeira quanto da segunda edição, da importância de ser uma mulher a embaixadora da feira, porque é ela que vai agregar as pessoas, porque que é uma mulher que vai estar chamando tanto para esse segmento de negócios quanto esse segmento de ciclistas mesmo, né? Daqueles que já têm a adesão. E ali elas vão se encontrar por algum outro objetivo, por alguma outra troca. Então, Márcio, vamos lá para o primeiro e para o segundo áudio que a gente vai ouvir da Vivi, do blog Vold Bike Salto Alto.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Vivi, administradora das redes sociais Vold Bike Salto Alto. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha experiência com feiras e exposições de bicicletas. Já participei de algumas feiras, algumas bem grandes e nacionais, como as que ocorrem em São Paulo. E eu acho que a feira tem essa coisa de você reunir as pessoas num só lugar para falar do mesmo tema, ver o mesmo tema. Então, essa minha experiência de ter não participado, na maioria das vezes, mas sim ter ido a espaços que eram voltados para o mundo da bicicleta, e além das novidades, os contatos que você faz com as pessoas. Então, essa minha experiência me faz enxergar o quanto é bom e é viável você ou participar ou visitar uma feira de bicicleta. E falando da Feira Mundo Bike, em especial essa que foi a segunda edição, a primeira edição, então, feita lá em 2019, quando o Alisson, que... para mim, uma das pessoas assim, mais corajosas, né, de acreditar na bicicleta aqui no sul do Brasil, porque as grandes feiras a gente sempre vê em São Paulo, até Rio de Janeiro, mas aqui no sul do Brasil foi a primeira e foi a primeira pessoa. Né? O Alisson é um cara que já tem um nome em feiras, em produção de grandes feiras, principalmente de automóveis e motocicletas. E ele falou, por que não também pensar na bicicleta, né? Então, muito antes desse boom da bicicleta, ele já visualizou isso em 2018, ele me convidou quase um ano antes para a gente fazer esse grande trabalho em 2019. Então, em 2019, ele fez a feira praticamente sozinho, né? E eu sozinha aqui do lado da, digamos, da divulgação do mundo da bicicleta. E foi sucesso, sendo a primeira, e uma grande parte de lojistas também terem acreditado. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito surpresa com o convite. Além de não só de levar o nome da bicicleta, mas por ser uma mulher levar o nome da bicicleta. Isso me deixou muito feliz de saber que ele teve essa sensibilidade, esse olhar para o mundo mais feminino, para que fosse levado até uma grande feira, um grande evento, e que tinha uma mulher ali também para representar a bicicleta.
Né? Então é importante mesmo isso, a gente reconhecer que você, quando escolhe uma embaixadora, a Vivi ela tem um grande alcance, né, no campo da ciclomobilidade, ela pega... desde pessoas que estão interessadas em pedalar pela cidade, interessadas em viajar de bicicleta, interessadas em viajar sozinha, em grupo, enfim. Mas Então, ela tem essa, esse porquê, né, de que ela também super está ali, sendo embaixadora da feira. Mas o que quer dizer, né, trazer uma mulher como, como uma representante dessa feira, dessa possibilidade de trocas, negócios e desenvolvimento? Eu, ao meu ver, e também me sentindo representada, é, a mulher ela traz um lugar do tipo... É, venha pedalar, pode pedalar, né? Para pedalar você vai ter, acho que a mulher representa um pouco isso quando você fala em representatividade. Ela trabalha com núcleo familiar, né? Ela trabalha com a ideia de que é mais seguro, né? Que é mais integrado a mais pessoas. Então, se você pensa no homem, às vezes você vai ver ou a capacidade dele de condicionamento físico, você logo vai ver um super, hiper atleta, ou você vai ver um cara desprendido, que sozinho ele chega longe, sabe? Eu, assim, tô meio que pirando, mas pensando que personagem homem, né, estaria trazendo para esse convite, que imagem ele estaria trazendo. Agora, uma mulher, ela pode estar trazendo a integração de crianças, a ideia de família, a ideia de que você pode pedalar por prazer, com facilidade, com leveza, com beleza. Então, assim, aí é que tá, são, não são coisas que eu quero segregar, assim, dos homens, mas eu acho que quando a gente fala em representatividade da mulher, traz também a ideia de segurança, né? As mulheres, pra vocês, a gente já falou aqui no programa, ela, quando a gente está falando num esquema de estatísticas, né? Onde tem mais mulheres, é reconhecido que existem lugares mais seguros. Então, elas são consideradas esses safety numbers, os números de segurança, quando você tem maior quantidade de mulheres. Então, acho que está agregando aí uma subjetividade, mas também coisas bastante objetivas, né? Quando você tem a mulher como embaixadora. Uhum. E aí a Vivi é aqui do Paraná, mas ela circula aí pelo, né, pelo meio rural, enfim, pelo interior, pela região metropolitana. E aí, onde é que a feira consegue cruzar as fronteiras? Curitiba, capital, Paraná. Como é que foi isso de a gente chegar lá na feira e falar assim, olha, tem essa marca aqui de Maringá e cadê mais de Curitiba, né? E cadê mais do Paraná? Como é que você identificou isso, Fernando? Além de você já conhecer as marcas.
Curitiba, na sua história, teve já pequenas fabriquetas, né, de quadros, como a Cicleg, teve também a Podia, que fazia quadros, depois começou a fazer cadeirinhas, mas foram pequenas fábricas que não se mantiveram. O Paraná estava representado com uma grande marca, que era a...
Da Code?
É a Vita Bikes, que representa a Code e outras marcas de bicicletas. Assim. Elas são perto de Maringá, é de Maria Alva. Uhum. E aqui no Paraná a gente viu que tinha algumas fábricas, mas vieram mais empreendimentos de Santa Catarina. Uhum. E aí perguntando para os feirantes, né, o que acontece em Santa Catarina. Em Santa Catarina existe uma redução de impostos, uma facilidade alfandegária, né? Por exemplo, em Santa Catarina tem um tratamento tributário diferenciado, que é o TTD, né?
Tratamento tributário diferenciado.
Que cada segmento tem um valor de imposto diferente. Ah. E consegue reduzir bastante os impostos de importação. Há também uma redução já geral do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
Esses são impostos...
Que incidem no preço da bicicleta, né?
No campo do Estado.
Então as bicicletas chegam em Santa Catarina mais baratas, né? Além do mais, lá no Santa Catarina existem 4 portos que eles têm um diferencial, que ele tem uma atividade muito dinâmica. São 5 portos ativos, né? Itajaí, Navegantes, Itapoá, Imbituba e São Francisco do Sul. Sendo o estado com o maior número de portos ativos do Brasil. E o Brasil, por si só, já tem uma carga tributária de imposto muito grande, né? Chegou a ser a maior carga tributária de imposto do mundo. A Organização Mundial do Comércio limita o imposto de importação a 35%. E essa era a taxa do Brasil, 35% de imposto sobre importação. Uhum. Houve uma bravata do governo, né, que falou que ia reduzir o imposto para 25% a partir do dia 1º de junho de 2021, ia chegar a 20% em dezembro de 2021. Mas ele voltou atrás e não aplicou essa redução, que iria impactar fortemente o uso da bicicleta no Brasil. E agora o imposto foi reduzido de 35% para 31,5%, o imposto de importação. Na bicicleta ainda é um mercado que cresceu bastante na pandemia, mesmo com o desabastecimento de peças. O Brasil produz poucas peças de tecnologia de bicicleta.
Ela mais monta.
Produz quadros, selins, aros, cestas, bagageiros, paralamas,
mas tem
raios,
um problema que a gente no Brasil não consegue montar uma bicicleta, né?
A indústria brasileira talvez não consiga, com pneus, câmaras, a corrente, a catraca, não é possível ter uma bicicleta 100% brasileira.
Sim.
E aí a grande taxa tributária é realmente para tentar para proteger as indústrias, para ser mais barato produzir aqui do que trazer. Mas nós não estamos desenvolvendo essa tecnologia de produção.
Uhum.
Uma das coisas que dá para a gente desenvolver, né, teria que ter mais bicicletas circulando, teria que ter uma economia da bicicleta mais avantajada. Né? E aí existem umas possibilidades aqui, né? Por exemplo.
Antes que você encontre ali, deixa eu só fazer um paralelo. A gente tem no Paraná, poxa, vamos falar a verdade, né? O Paraná é o que mais cede em impostos, mais assim, venham para as nossas terras, não importa nem o que você vai fazer. Existe o programa Paraná Competitivo, e aí eu estou vendo aqui que eles trabalham com a ideia de SMS, parcelam também, favorecem a ideia de uma implantação, de uma expansão de indústrias aqui no Paraná. Porém, tá aí, ó, não tem na área de mobilidade, tem muito na área de automóvel, mas não tem na área da bicicleta. Tem na parte do comércio eletrônico, tem na parte do setor aéreo, tem bastante no setor aéreo, mas é um desinteresse em promover o segmento da bicicleta no estado do Paraná, porque programa de redução de impostos o Paraná tem.
Uhum. É necessário realmente talvez uma briga legislativa para a gente consiga transformar o estado em um pouco mais competitivo para as indústrias e montadoras de bicicletas aqui do Brasil, né?
É isso aí.
Comparado com Santa Catarina, a gente está à metade da produção que Santa Catarina tem.
Eu vou fazer o seguinte, a gente está aqui com uma série de assuntos que a gente queria trazer, porque o Fernando fez esse garimpo, essa pesquisa, e eu acho que vale muito trazer para esses assuntos que a Feira levantou. Mas eu vou fazer o seguinte, eu preciso chamar o intervalo agora?
Já?
Fer? É assim.
Tá bom.
Então eu chamo o intervalo agora e se preparem, que o terceiro último bloco é muito rápido. É tipo assim, ó.
Uma descida?
Bem rápido.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.